E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa noite, Toninha.
Boa noite, Genivaldo. Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem. Aqui dentro do programa A Voz da Diocese, novamente estamos aqui nós, da Pastoral Operária, para fazer o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Esse quadro que fazemos aqui quinzenalmente e que falamos com vocês sobre as questões que geralmente não se fala, não que sejam proibidas, são muito, questões muito boas, questões que nos interessam, mas que muitas vezes não ouvimos em outras rádios, claro, né, que não interessam falar de nós, que somos trabalhadores e trabalhadoras de todos os tipos de trabalho, trabalho em casa, né, trabalho no lar, que é tão pouco valorizado, o trabalho voluntário na igreja, nas pastorais, na comunidade e outros empregos também. Embora hoje esteja tão difícil ter um bom emprego, já faltam tantos empregos, são tantas pessoas desempregadas no nosso país, infelizmente, mas nós estamos sempre lutando para lidar com isto. E também falamos aqui a todas as pessoas que trabalham em todos os tipos de emprego que ainda tem, né, na indústria, no comércio, ou aqueles que trabalham por conta própria. Queridos e queridas, vamos iniciar com palavras do Papa Francisco, porque sempre é muito bom, inspirador e animador para nós o fato de ouvirmos palavras do Papa Francisco. Olha, coisa linda, tenho aqui um texto que a gente sempre separa alguns textos, que este Papa, ele fala muito ao povo e fala sempre coisas assim, discursos bem grandes, então dá para nós aproveitarmos bastante coisa. Se formos pegando partes das falas do Papa, nós podemos ter aí várias mensagens. Essa de hoje, até recebi aqui, diz assim, vejam só, palavras do Papa Francisco. Vamos lá. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está em grande medida nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativas criativas na busca diária dos três T's: trabalho, teto e terra. Nenhuma pessoa sem dignidade e nenhuma nação ou povo sem soberania. Como é lindo quando vemos em movimento os povos, sobretudo os seus membros mais pobres e os jovens. Então, sim, se sente o vento da promessa que aviva a esperança de um mundo melhor. Que esse vento se transforme em vendaval da esperança. Não se acanhem. Queridos e queridas que nos ouvem, que maravilha é de emocionar realmente estas palavras aqui do Papa Francisco. Ele diz claramente que os movimentos são promessa de esperança de um mundo melhor. E aí tem pessoas, tem governos que ousam chamar os movimentos, às vezes, de terroristas. Que isso, minha gente, por favor. As lutas do povo são lutas de paz. As pessoas é que inventam que são lutas de baderna. Se há lutas de baderna, podem existir com certeza, mas são poucas, não são aquelas que a gente conhece dos movimentos organizados. Então, o próprio Papa diz que ele se atreve a dizer que o futuro da humanidade está nas mãos do povo, na capacidade de se organizar e fazer a busca diária dos três T's. T, trabalho, teto e terra. Esses três T's, meus queridos e queridas, tem guiado muito a nossa vida, a vida daqueles que têm compaixão pelo próximo, que têm a sua moradia, a sua dignidade, seu emprego, seu salário ou sua aposentadoria, mas que têm compaixão daquele que não tem. É isso que é cristianismo, hein? É isso que é cristianismo. Cristo, nosso irmão, próprio Filho de Deus vivo, veio ao mundo para demonstrar que tinha compaixão com as pessoas e pediu que fizéssemos isso em memória dele, fazer isto em memória de mim, que tenhamos compaixão com as pessoas que não têm e que possamos compreender as pessoas que buscam na luta, que buscam a terra, que buscam o teto, pessoal sem terra, sem teto, sem trabalho. Isso não é cristão, ter gente necessitada. E o Papa diz aqui, como é lindo quando vemos em movimento os povos. Por isso, não acreditem em quem diz que o movimento do povo é movimento baderneiro e terrorista. Queridos e queridas, hoje falando aqui de, principalmente assim, de paz, né? Nesses tempos em que as pessoas parece que andam um pouco com raiva, houve aí manifestações de ódio durante as eleições, mas isso não é de Deus, né? De Deus é o amor e não o ódio. E lembramos aqui no início que o Papa Francisco fala dos movimentos por terra, teto e trabalho, isso é que dá esperança para um mundo melhor. E queremos falar também do dia 20 de novembro. Neste mês de novembro, celebramos aqui o Dia da Consciência Negra, e que muita gente pode ser que não entenda direito o que seria esta data, que inclusive é feriado para refletirmos, né, refletirmos sobre a importância da formação do nosso Brasil, formação com índios, negros, também europeus, mas a riqueza, celebrar nesse 20 de novembro a riqueza da cultura negra, né? E também não só celebrar, mas também denunciar que ainda há muita violência, racismo, preconceito em relação às pessoas somente pela cor da pele. Denunciar, celebrar a riqueza, né, cultural. Denunciar, cobrar também, cobrar direitos, respeito e tudo que possa significar igualdade. Não dá para fazer como se nada tivesse acontecido. Foram muitos anos de escravidão das pessoas somente porque tinham a pele diferente, trazidas para o Brasil, né? Desde 1500 até 1888. Foi muito tempo essa maldade. Isso ainda parece que as pessoas, algumas, querem continuar fazendo essas maldades. Mas isso tudo é movimento de paz. Movimento de paz, porque, como diz aqui um texto do monge beneditino Marcelo Barros, um belíssimo texto, mas assim, muito grande, mas algumas partes que podemos deixar para você para ficar neste domingo à noite como lembrança aqui do significado do dia 20 de novembro que se passou neste mês. Veja só o que diz o monge beneditino Marcelo Barros. Mais do que nunca, em tempos de intolerância e discriminações, se torna fundamental celebrar o 20 de novembro como o dia da união e consciência negra, né? Consagrado esse dia como feriado para comemorar o aniversário do martírio de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, gente, que foi o líder das lutas por liberdade do povo negro aqui no Brasil. E ele tombou, infelizmente, no dia 20 de novembro, né, de 1695, que era uma luta, foi morto na luta pela liberdade. Veja só, a pessoa tem que lutar para ser livre. Quem é livre realmente não consegue entender como deve ter sido esse sofrimento do povo negro aqui no Brasil. Então, esse sofrimento não deve continuar, é por isso que nós devemos refletir. Então, nós devemos refletir sobre a imensa contribuição das raças negras na história e na construção das culturas formadoras do Brasil de hoje. Em todo o Brasil, houve eventos para valorizar a negritude. Não apenas as pessoas que se definem como de raça e cultura afrodescendente, mas para toda a sociedade brasileira. No Brasil, de acordo com a Constituição, toda expressão de racismo é considerado crime grave. Mas, infelizmente, principalmente dentro dessas eleições que houve pessoas falando mal, né, de negros, teve até candidatos falando mal, parece que essa coisa voltou. Aí a gente tem assistido a uma onda de manifestações racistas. Incrível isso, gente. Agora, no século XXI, isso, olha, é horrível, não é aceitável, né? Mas existe ainda muita discriminação, muito racismo no Brasil e devemos abolir isto de nós. Afinal, a escravidão foi abolida há muito tempo, então tem que tirá-la de dentro de nós. Muito bem. Queridos e queridas, dentro dessas questões, falando dos movimentos por terra, teto e trabalho, como disse o Papa, e falando da importância da cultura negra e dos movimentos negros no Brasil, que celebramos em novembro, dia 20 da Consciência Negra, como até uma forma de curar feridas do passado, feridas que ainda estão abertas, mas que devemos ir curando mesmo, todos e todas nós, todos unidos nisso. Vamos ver aqui uma leitura para dar continuidade a esse nosso quadro, A Classe Trabalhadora na Igreja.